no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, Operação Voltando em Paz.
Mais um avião chega de Israel com 219 brasileiros. Pablo Mundim.
Com o desembarque, o Brasil totaliza a repatriação de 1.135 brasileiros e 35 animais de estimação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mercado de trabalho, acesso à educação, casos de violência.
Informações sobre as mulheres brasileiras e a situação em que vivem estão reunidas em uma nova ferramenta. Luana Karen.
A ideia é que os dados abertos, reunidos em um só lugar, possam servir de fonte para gestores municipais, estaduais e federais na hora, por exemplo, de formular uma política pública.
E estamos no Outubro Rosa.
Um alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Luciana Colares de Holanda.
Receber o diagnóstico do câncer de mama pode ser muito assustador, mas a chance de cura é de mais de 90% quando a doença é detectada precocemente.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
Mais um voo com brasileiros repatriados de Israel chegou hoje ao Brasil.
Entre os repatriados, o clima era de alívio e alegria por voltar para casa.
E outro voo já está programado para resgatar mais brasileiros e um grupo de estrangeiros.
Um avião da Presidência da República também continua de prontidão no Egito, aguardando para repatriar as pessoas que estão em Gaza, assim que a fronteira for aberta.
No sexto voo da primeira fase da operação Voltando em Paz, 219 brasileiros foram resgatados do Oriente Médio. Ainda era madrugada desta quinta-feira, quando o avião KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou na base aérea do Rio de Janeiro. No desembarque, lágrimas de alívio e tristeza de quem conviveu com o conflito da guerra entre Israel e o grupo Hamas, que completa quase duas semanas. Em entrevista à Rede TV, o médico e oficial da FAB, Sérgio Amar, que mora em Israel há 7 anos, disse que é um alívio voltar para casa.
Chegar aqui, ter paz, saber que vamos ter paz, é uma coisa que não tem tamanho.
O publicitário Felipe Rosenwald, de 30 anos, também falou com a emissora e conta que estava ao norte de Israel. Ele descreve a sensação de voltar ao Brasil.
Um aperto no coração meu, dos meus amigos, da minha família. Então, finalmente, eu sinto que agora, de volta à minha casa, ao meu país, eu sinto que finalmente eu posso relaxar um pouco.
Com o desembarque, o Brasil totaliza a repatriação de 1.135 brasileiros e 35 animais de estimação. De acordo com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, cerca de 150 brasileiros continuam no país e têm interesse na repatriação. O governo brasileiro continua as negociações com Israel e Egito para trazer de volta ao país um grupo com cerca de 30 brasileiros que está na faixa de Gaza. O esquema de repatriação está pronto e um avião presidencial já está no Egito aguardando a liberação para decolar com essas pessoas. Nessa sexta-feira, mais uma aeronave da FAB vai decolar do Rio de Janeiro para Tel Aviv, em Israel. Será o nono voo de repatriação com retorno previsto para a madrugada de segunda-feira. Além dos brasileiros, o governo federal também pretende ajudar na repatriação de cidadãos dos países vizinhos, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Reportagem Pablo Mundim.
Pagar uma faculdade, uma especialização, um curso ou mesmo um intercâmbio para os filhos no futuro.
O Educa Mais, vinculado ao Tesouro Direto, é um fundo onde os pais podem investir com segurança no futuro educacional dos filhos.
O fundo é novo, foi lançado em agosto, mas cerca de 20 mil brasileiros já estão investindo.
E agora, avós, tios, primos e amigos da criança ou adolescente também poderão contribuir.
Com a novidade, familiares e amigos poderão investir coletivamente no futuro educacional de crianças e adolescentes. O Tesouro Direto Coletivo é uma nova funcionalidade do Tesouro Educa Mais, lançado pelo governo federal em agosto. Antes, apenas os pais ou responsáveis podiam comprar os títulos públicos voltados para a educação dos filhos. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, a nova ferramenta permite o financiamento coletivo com segurança e facilidade.
O investimento coletivo também é algo muito importante nesse papel, porque ele vai levar essa discussão toda da poupança educacional para dentro do seio familiar. Colocar o título que permita quem vai receber de fato identificar que se trata do filho daquela família. Eu acho que pode ser algo bacana, vai ser bem simples de fazer o pagamento. É algo que vai mobilizando. R$30 aqui, R$30 dos avós, R$30 dos tios. Daqui a pouco você tem aí uma poupança relevante.
A funcionalidade está disponível na internet para os cadastrados no programa. Primeiro, os pais e responsáveis devem cadastrar uma conta em nome do menor de idade e, a partir daí, criar uma campanha colaborativa, que deve ter nome e uma descrição. Nessa etapa, será gerado um link. Amigos e familiares poderão escolher um valor de contribuição a ser pago via Pix. Os pais poderão acompanhar todo o andamento da campanha. Outra mudança é que agora será possível a abertura de conta em nome do menor de idade dentro do Tesouro Direto, através de um cadastro rápido. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância do Educa Mais para os jovens do país.
Uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, para incentivar os brasileiros a poupar e investir na educação de nossas crianças e nossos jovens. O título de investimento Educa Mais, ele foi criado para incentivar o planejamento financeiro das famílias brasileiras.
O Tesouro Direto é um tipo de investimento onde o cidadão compra títulos da dívida pública. No caso do Educa Mais, o valor inicial para começar a investir é de R$30. É como uma poupança. Ao final, você recebe de volta o valor com juros aplicados. No caso do Educa Mais, esse valor não é pago de uma vez, e sim ao longo de 5 anos. Não é obrigatório fazer um aporte mensal no fundo. Todas as informações e o passo a passo estão no endereço tesourodireto.com.br/blog. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério dos Transportes tem a expectativa de fechar 35 concessões de rodovias federais pelos próximos anos.
O próximo leilão está marcado para o mês que vem. Será de um trecho de 300 quilômetros na BR-381, em Minas Gerais.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo tem boas expectativas com o cronograma das novas concessões e relicitações de projetos.
Então a expectativa é fazer 4 leilões esse ano, 10 leilões no ano que vem e mais 20 leilões nos anos subsequentes. Isso vai colocar 35 novas concessões na agenda do desenvolvimento nacional e a gente espera otimizar até 15 novos contratos que estavam em relicitação, em devolução ou mesmo em desequilíbrio, o que significará certamente um impulso muito grande à nossa infraestrutura rodoviária.
Segundo Renan Filho, somente com a otimização de contratos já existentes, os investimentos podem chegar a R$40 bilhões.
O ministro participou de evento com empresários em São Paulo para falar sobre concessões e as possibilidades de investimentos com o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Chegou a vez do Rio Grande do Sul receber a caravana federativa.
No evento, representantes dos ministérios atendem autoridades municipais e apresentam projetos para alavancar o desenvolvimento do estado.
O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, apresentou projetos de geração e transformação de energia.
Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, ressaltou o apoio que o governo federal vem dando ao estado diante dos ciclones e tempestades.
Ressaltou ainda obras que estão sendo priorizadas, como as melhorias na BR-116, que liga a região metropolitana à Serra Gaúcha.
Pimenta ressaltou que as cidades brasileiras precisam estar no foco das políticas públicas e disse aos gestores que uma das formas de firmar essa parceria é o novo PAC.
É nas cidades que as pessoas moram, é nas cidades que as coisas acontecem e qualquer política pública ela só tem resolutividade se ela chegar na ponta, especialmente se ela puder mudar a vida, principalmente daquelas pessoas que mais precisam. O nosso edital do PAC já está na rua para que os senhores e as senhoras possam se habilitar a apresentar projetos em todas as áreas, para que os municípios tenham a oportunidade, de forma transparente e republicana, a apresentarem projetos para receberem recursos do governo federal.
Antes do Rio Grande do Sul, a caravana federativa passou pela Bahia e Rio de Janeiro.
Outubro é o mês para alertar sobre o câncer de mama, num movimento conhecido como Outubro Rosa.
Vamos ouvir agora a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para a superação da doença.
Para este ano, o Instituto Nacional de Câncer estima que serão registrados mais de 73 mil casos de câncer de mama no Brasil, o que representa uma taxa de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres. A doença é o tipo de câncer mais frequente na mulher e também o que mais mata mulheres no país. Mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Valéria Dias, de Brasília, sabe bem disso. Em 2021, a aposentada descobriu que estava com câncer de mama. Ela ainda está em tratamento e conta que nesses 2 anos, tudo tem sido feito pelo Sistema Único de Saúde.
Eu sou amparada pelo SUS, eu estou tratando pelo SUS, eu estou tomando meu medicamento todo dia, que é uma quimioterapia através do comprimido, e estou fazendo a outra quimioterapia de 21 em 21 dias, direitinho e super organizados.
Receber o diagnóstico do câncer de mama pode ser muito assustador, mas a chance de cura é de mais de 90% quando a doença é detectada precocemente. E o Outubro Rosa tem o objetivo de compartilhar informações e conscientizar a sociedade para diminuir a incidência e a mortalidade pela doença. Se uma pessoa da família, principalmente mãe, irmã ou filha, teve essa doença antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais chances de ter um câncer de mama. Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar também um serviço de saúde para realizar o exame clínico anualmente. Além disso, toda mulher entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada 2 anos, como explica o médico oncologista do Hospital Universitário de Brasília, Rodrigo Canto Neri.
As mulheres que não têm histórico nenhum na família, para essas mulheres, hoje a gente tem recomendado no SUS começar os exames de mamografia a partir dos 50 anos. Para aquelas mulheres que têm casos de câncer de mama na família, ou câncer de ovário, onde se suspeita de alguma alteração genética que possa incorrer no risco maior de desenvolver essa doença, é recomendável uma atenção numa fase mais inicial, né? numa idade mais inicial. Mas a partir dos 40 é que começa a haver um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama para essas mulheres que têm histórico na família.
O SUS recomenda que as mulheres façam parte do processo de rastreio do câncer de mama por meio do autoexame. O sintoma da doença mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja e também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Para mais informações, acesse gov.br/saúde. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Trabalho, acesso à educação, casos de violência.
Informações sobre as mulheres brasileiras e a situação em que vivem estão reunidas em uma nova ferramenta.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre como acessar esses dados e como eles podem ajudar a criar ações e programas para a igualdade de gênero.
Preparar jovens que estão nas Forças Armadas para o mercado de trabalho quando saírem do serviço militar.
Esse é o objetivo do projeto Soldado Cidadão.
O programa já capacitou mais de 260 mil jovens em quase 20 anos.
No serviço militar obrigatório, os jovens desenvolvem atividades do dia a dia no quartel e aprendem valores como o patriotismo, a hierarquia e a disciplina. Eles também têm a oportunidade de se capacitarem profissionalmente para quando deixarem as Forças Armadas. Desde 2004, o projeto Soldado Cidadão já habilitou mais de 260 mil jovens para funções como motorista, padeiro, programador de sistemas, eletricista, entre outras outras profissões. O coordenador do projeto Soldado Cidadão no Ministério da Defesa, Coronel do Exército Marcelo Sanches, enfatiza os benefícios das capacitações para os jovens.
Essa experiência também vai deixando eles mais confiantes e preparados para o mercado de trabalho. A gente tem uma estimativa, entre 60% e 70% consegue uma vaga no mercado ali nos primeiros 3 anos que ele deixa uma das Forças Armadas.
Os cursos técnicos do Soldado Cidadão são gratuitos e oferecidos por meio de parcerias entre organizações militares e entidades civis de ensino profissionalizante, como as escolas técnicas do Sistema S, Senai e Senac. Luiz Augusto Soares Fernandes é cabo das Forças Armadas e fez o curso de marcenaria de móveis e esquadria pelo Senai. Recentemente, o morador do Distrito Federal ficou com a segunda colocação em uma competição que avalia a excelência de profissões técnicas e de serviços da indústria. Luiz Augusto comenta como a capacitação foi útil para a vida profissional.
Fiz o curso de marcenaria de móveis e esquadrias no Senai a partir do projeto Soldado Cidadão. E esse curso ele tem agregado bastante, tanto na minha vida pessoal como profissional, pois eu pude, além de aprimorar minhas habilidades, eu pude aprender atualidades da marcenaria e me atualizar, que o profissional ele tem que estar sempre se atualizando.
Neste ano, cerca de 10 mil jovens estão sendo capacitados pelos cursos do projeto Soldado Cidadão. Reportagem Lani Barreto.
Reforço na segurança do Rio de Janeiro.
O Ministério da Justiça vai ampliar o apoio ao Estado, que vai contar com 300 agentes da Força Nacional e 250 da Polícia Rodoviária Federal.
O efetivo da Força Nacional no Rio de Janeiro será ampliado. Já chegaram ao Rio 150 integrantes da Força e outros 150 são aguardados ainda esta semana. Foi o que afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Os agentes começaram a chegar neste domingo e vão atuar em rodovias federais em ações contra o crime.
Nós estamos incorporando mais policiais rodoviários federais, aproximadamente 250. Há um trabalho, sobretudo, nas BRs, nas rodovias federais que dão acesso e, no certo sentido, cruzam o Rio de Janeiro. E a esses 250 policiais rodoviários federais se somam os 300 homens e mulheres da Força Nacional, todas essas equipes com viaturas de vários tipos. Também na dimensão da ostensividade, nós estamos fortalecendo as equipes da Polícia Federal que trabalham no porto e também trabalham na Baía de Guanabara.
Flávio Dino ressaltou que não há prazo para a saída da Força Nacional. Reportagem Vladimir Platonov.
Os dados e informações sobre as mulheres brasileiras e a situação em que vivem estão reunidas em uma ferramenta lançada hoje pelo Ministério das Mulheres.
O painel de indicadores do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero tem como objetivo exibir de modo ágil e dinâmico o acesso a um retrato da realidade das mulheres no país.
E pode ser usado como fonte de consultas para ajudar gestores na hora de elaborar e promover ações e programas na área.
Quais condições encontramos no mercado de trabalho? Como estamos quando o assunto é educação? As respostas a essas e outras perguntas foram reunidas em um painel com indicadores sobre igualdade de gênero lançado pelo Ministério das Mulheres. Roberta Viegas, coordenadora-geral do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, responsável pelo painel, explica que os dados são oficiais e seguros.
Sim, toda vez que a gente tem um problema, é preciso lançar luz a esse problema. Então, é isso que se faz com os dados. Os dados lançam luz a um problema para você ver de onde você parte e a partir daí você traçar metas estratégicas, que é exatamente o que a política pública faz. Então é fundamental ter dados para atuação e para redução das desigualdades. É só por meio desses dados que a gente consegue fazer isso.
A ideia é que os dados abertos, reunidos em um só lugar, possam servir de fonte para a sociedade civil, gestores municipais, estaduais e federais, além de pesquisadores e jornalistas, na hora, por exemplo, de formular uma política pública pública ou ir mais a fundo em um tema que envolva as mulheres. Como lembra Roberta Viegas, do Ministério das Mulheres, tudo começa com um dado.
Por exemplo, a educação. A gente consegue ver o ingresso das mulheres, por exemplo, em quais cursos foram mais prevalentes, ou dos homens. A gente consegue entender que ano as mulheres ingressaram mais ou menos e tentar pensar na conjuntura nacional, estadual, municipal, o que aconteceu naquele ano, para que a procura, o acesso das mulheres ao estudo, por exemplo, tenha sido maior ou menor. E casar com outras variáveis e traçar um diagnóstico mesmo do que aconteceu.
As informações estão reunidas em 5 eixos temáticos: estrutura demográfica, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, educação para igualdade e cidadania e mulheres em espaço de poder e decisão. Para ter acesso ao conteúdo, basta entrar na página do Ministério das Mulheres na internet em gov.br/mulheres. Reportagem Luana Karen.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vai oferecer 50 vagas no concurso nacional unificado.
Com a adesão do Instituto, que entre outras atribuições é responsável pela realização do Enem, já são 21 órgãos e entidades que vão participar do concurso, que vai aplicar provas no início de 2024, com mais de 6.600 vagas ofertadas.
O objetivo do concurso é ampliar e democratizar o acesso aos cargos do funcionalismo público e aumentar o alcance dos serviços públicos para a população.
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, deu detalhes de como vai funcionar o concurso.
E o concurso ele vai ser por áreas, então quem se inscrever em uma área vai ter acesso a mais de uma carreira. Então isso também facilita, as pessoas se inscrevem num único concurso e estão concorrendo a vagas em diferentes carreiras. Nossa ideia é que até dezembro o edital seja lançado, encontre todos os detalhes, como vai ser feito. E a prova, entre final de fevereiro e março, a prova feita num dia só, uma parte que vai ser comum a todos e uma parte específica por área. A gente espera que tenha grande sucesso e que muita gente se inscreva, porque a gente quer realmente que esse concurso permita uma maior diversidade das pessoas que vão entrar no serviço público brasileiro. Diversidade regional, diversidade de gênero, diversidade racial.
O presidente Lula assinou um decreto com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite no Brasil.
A medida modifica as condições de incentivos fiscais concedidos no âmbito do programa Mais Leite Saudável, do Ministério da Agricultura e Pecuária.
A intenção é fomentar a produção de leite in natura e promover o desenvolvimento da cadeia produtiva local.
O decreto entra em vigor em 90 dias.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu mais detalhes sobre a medida.
É um decreto para proteger o produtor de leite no Brasil. Nós estamos vendo a situação onde várias empresas estão importando leite em pó e hidratando o leite aqui no Brasil, em detrimento de comprar do produtor de leite nacional. Isso está afetando muito a situação econômica dos produtores de leite no país. Isso tem a ver com medidas feitas pelo governo anterior. Então, aquelas empresas que fiquem importando leite em pó hidrata no Brasil em detrimento do produtor local não teriam acesso a esse crédito, beneficiando as empresas, cooperativas, entes privados que compram da produção local do produtor de leite aqui no Brasil para garantir o abastecimento do nosso mercado interno.
Força-tarefa para zerar os pedidos de registro geral da atividade pesqueira, mais conhecido como carteirinha do pescador, foi prorrogado até 10 de novembro.
O documento é essencial para exercer a profissão e garante uma série de direitos aos pescadores profissionais.
Em janeiro, existiam 226 mil pedidos acumulados.
Destes, restam menos de 130 mil para serem processados.
Distrito Federal, Pernambuco, Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas já não têm mais nenhuma solicitação de registro à espera de resposta.
O Rio de Janeiro vai ser sede do primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo na região das Américas e Caribe.
O acordo foi assinado hoje durante a Assembleia Geral da entidade, que é vinculada à ONU, pelo ministro do Turismo, Celso Sabino.
O ministro cita os benefícios do escritório para o desenvolvimento do turismo.
O nosso Rio de Janeiro vai sediar o escritório com executivos da Organização Mundial do Turismo para direcionar, implementar, discutir, debater e executar políticas públicas na área do turismo na América do Sul e para o Caribe. Será um divisor de águas para o aproveitamento, para a exploração econômica de forma sustentável e o desenvolvimento dessa região do planeta.
A expectativa é que o escritório seja inaugurado ainda neste ano.
A Organização Mundial do Turismo, que tem sede em Madrid, na Espanha, possui apenas um escritório regional na Arábia Saudita.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal aprova súmula vinculante sobre tráfico privilegiado de drogas.
Superior Tribunal de Justiça define que impossibilidade de tratamento em hospital credenciado por plano de saúde justifica reembolso total de despesa fora da rede.
Em decisão unânime, Tribunal Superior Eleitoral conclui que Lula não foi favorecido por cobertura de veículos de mídia nas eleições de 2022.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal aprova a súmula vinculante sobre tráfico privilegiado de drogas.
Súmula vinculante é uma decisão que deve ser seguida por todos os tribunais do país. Neto Costa.
Na sessão plenária desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os condenados por tráfico de drogas, que são primários, têm bons antecedentes e não integram organização criminosa, com condenação de até 4 anos de prisão, deverão cumprir a pena no regime aberto, sendo possível a substituição da privação da liberdade por restrição de direitos. O juiz deverá avaliar a conduta social e a personalidade do condenado.
Operadora de plano de saúde terá de reembolsar pais de uma recém-nascida por todas as despesas feitas em hospital não credenciado.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A médica responsável pela bebê que estava entubada em um hospital de João Pessoa, na Paraíba, indicou exames que não eram oferecidos na região. Então, considerando o risco de morte, solicitou a transferência da recém-nascida para um hospital em São Paulo com autorização e custeio pela operadora. A bebê precisou ser novamente intubada, mas agora sem cobertura no Hospital Paulista. Os pais ajuizaram ação pedindo o reembolso dos gastos, o que foi julgado procedente. E no STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial da operadora, considerando que, por não assegurar à consumidora a cobertura abarcada em contrato, a conduta da empresa configurou inadimplemento contratual. O relator foi o ministro Marco Buzzi.
Assistente administrativa consegue redução de jornada para cuidar de criança com autismo.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O caso envolve uma assistente administrativa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. A filha dela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. Após ter o pedido de redução de jornada pela metade recusado administrativamente, ela recorreu à justiça, alegando a necessidade de acompanhar a rotina de atendimento da menina. Em decisão contrária à instância de segundo grau, a segunda turma do TST garantiu a redução de jornada à responsável por criança autista. A decisão se baseou na interpretação sistemática da Constituição e das leis brasileiras e das convenções internacionais.
O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi favorecido por veículos de mídia quando era candidato a presidente da República.
A ação foi proposta por Jair Bolsonaro e julgada improcedente por unanimidade. Carol Asno.
Os ministros consideraram que o então candidato Lula não difundiu propaganda eleitoral irregular e nem contou com apoio indevido de uma emissora de televisão. Segundo o relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves, as acusações apresentadas não concederam vantagem competitiva relevante a Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin.
Justiça Federal determina a demolição de pier em pousada em Alagoas.
A estrutura foi construída de forma irregular em área de preservação permanente às margens do Rio São Francisco. Marissa Umena.
A sentença é consequência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Público Federal em 2016. Além da demolição, a Justiça também determinou que os proprietários da pousada executem um plano de recuperação de área degradada e paguem indenização. Os réus também foram condenados a paralisarem as atividades no pier caso não obtenham o devido licenciamento ambiental. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado debate em plenário PEC que limita pedidos de vista e decisões monocráticas no STF. Comissão aprova projeto que prevê coleta de dados sobre profissionalização e condições de trabalho de pessoas com deficiência. Segue para o plenário a proposta que visa tornar a carreira do magistério mais atrativa. Boa noite. Em sessão de debates temáticos, nesta quinta-feira, os senadores discutiram com especialistas a proposta de emenda à Constituição que restringe os pedidos de vista monocráticos em julgamentos do STF. O repórter César Mendes tem os detalhes.
A PEC número 8 de 2021 estabelece prazos para os pedidos de vista nos julgamentos colegiados do Poder Judiciário e determina que medidas cautelares que suspendam a eficácia de leis, os atos dos presidentes dos demais poderes ou a tramitação de proposições legislativas devem ser decididas pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Tribunal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a importância da proposta exige que o debate não fique restrito às comissões e ao plenário.
Trouxemos o texto da proposta ao alcance de todos, para que possa ser lido, relido, destrinchado, contestado, alterado e, eventualmente, aprimorado.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, primeiro signatário da PEC, destacou que não se trata de uma disputa com o Supremo Tribunal Federal. E o advogado Nabor Bulhões, membro vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, declarou o apoio da OAB à proposta.
Não há nenhuma norma constitucional que estabeleça que se possa conceder uma liminar com essa conformação por um ministro integrante da Corte, mediante decisão monocrática.
De acordo com o relator da PEC, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, hoje uma emenda regimental do STF permite que pedidos de vista monocráticos sucessivos estendam o prazo de um julgamento para até 900 dias.
Mas essa proposta, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, não deverá ser votada rapidamente. O governo quer priorizar os projetos da área econômica, incluindo a reforma tributária. Repórter Érica Christian.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta do senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná proíbe decisões monocráticas, ou seja, de um só ministro do Supremo Tribunal Federal, que suspendam leis ou atos dos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Congresso. E também define o prazo de 6 meses, prorrogável por mais 4 meses, do pedido de vista, tempo a mais para análise de uma ação, que será concedido de forma coletiva. Após reunião de líderes, Oriovisto Guimarães disse que a PEC não terá calendário especial.
Por ser uma PEC, ela tem que passar por 5 sessões de discussão. Ela entra na pauta da próxima terça-feira, mas isso não quer dizer que ela vai ser votada. Então, o mais provável da votação é a semana do dia 8.
Mas o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, antecipou que a prioridade será a votação de projetos econômicos, como a reforma tributária.
Isto não é prioridade. Nós temos a reforma tributária, o PL dos fundos exclusivos, o PL dos offshores e o PL das apostas. Então, nós temos uma agenda, para dizer o mínimo, puxada.
Randolfo Rodrigues alertou que em novembro haverá 2 feriados que vão comprometer as votações, além das sessões do Congresso Nacional, para apreciação de vetos e liberação de recursos.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que visa aumentar a contratação de pessoas com deficiência pelas empresas. O texto, que pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver pedido para votação no plenário, determina a coleta obrigatória de dados sobre a profissionalização e as condições de trabalho ofertadas para essa parcela da sociedade, além das demandas de empresas. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
A proposta é uma solução para conhecimento de dados sobre as pessoas com deficiência, a fim de aplicar com mais efetividade a legislação que reserva cargos a elas em empresas com mais de 100 empregados. A avaliação é do relator do projeto de lei, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ao explicar a medida proposta pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
É um projeto que solicita que haja pesquisa de caráter censitário ou não realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, de caráter nacional, regional ou local, deverão obrigatoriamente, a cada nova edição da SEG, gerar novas informações sobre pessoas com deficiência.
Também foi aprovado na comissão um projeto que inclui na Lei Maria da Penha a oferta de curso de defesa pessoal às mulheres interessadas, a fim de dissuadir a violência doméstica e familiar. A proposta da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, prevê que o benefício seja oferecido em espaços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que pode tornar as carreiras da educação mais atrativas. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
Um estudo das entidades mantenedoras de ensino superior estima que em 2040 o Brasil terá um déficit de 235 mil professores na educação básica. Um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça traz diretrizes para tornar mais atrativa a carreira de professor e dos demais profissionais de educação escolar. Apresentado em 2018 pela então deputada e hoje senadora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, o PLC 88 toca em pontos como a salubridade do ambiente escolar, o número de alunos por turma e a quantidade de turmas que um professor deve assumir, além de permitir o uso do transporte escolar desde que não haja prejuízo do uso pelos estudantes. Para a autora, o apagão de professores já é uma realidade e é preciso oferecer soluções para o problema.
Que essa carreira seja atrativa. Os números mostram hoje que a cada 10 jovens do ensino médio, em torno de 2 pensam em ser professores. Vivemos hoje um apagão na profissão docente.
O projeto de valorização dos profissionais da educação escolar segue para o plenário do Senado, onde há pedido de urgência para sua votação.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que reduz a geração de resíduos plásticos e incentiva a economia circular do material. A proposta agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
Depois de discutido em audiência pública com ambientalistas e setores envolvidos, o marco regulatório para a economia circular do plástico foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. O objetivo é reduzir a geração desses resíduos por meio do reuso e da reciclagem. Segundo a proposta, em um ano serão banidos os produtos de plástico descartáveis, aqueles de uso único, e em até 7 anos serão proibidas todas as embalagens não retornáveis. De autoria do então senador Jean-Paul Prates, a proposta prevê multa e prisão de até 4 anos a quem descumprir as medidas. A relatora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, destacou o combate à poluição dos oceanos e a existência de microplásticos presentes no corpo humano, como o cérebro, e garantiu que o projeto não prejudica os trabalhadores.
Em nenhuma hora esse projeto de lei se pensou em desempregar as pessoas. A ciência já prova que o mais grave não é aquele plástico que a gente vê, é aquele que já está no cérebro dos seres humanos e dos animais.
O senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, cobrou da Petrobras explicações sobre a prorrogação do prazo para recebimento de propostas para arrendar 2 navios nas unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás destinados à operação no projeto Sergipe Águas Profundas. Segundo ele, o processo ocorreria em 30 de outubro, Com a decisão, as propostas poderão ser apresentadas até 15 de janeiro do próximo ano. E isso vai atrasar o início da exploração de óleo e gás, lamentou o senador.
Um fato é inconteste. O início de operação será no mínimo retardado por 2 meses e meio. Estamos diante de descobertas de riquezas que inegavelmente transformarão a economia de Sergipe, atraindo novos investimentos industriais, criando emprego, gerando royalties e participações especiais.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova 3 acordos de cooperação entre Brasil e Israel.
Guerra no Oriente Médio repercute entre os deputados.
Câmara aprova a adesão da Bolívia ao Bloco Econômico do Mercosul.
Boa noite. Os deputados aprovaram a inclusão da Bolívia no Mercosul, bloco econômico formado por países da América do Sul. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes sobre a polêmica em torno da votação.
O plenário da Câmara aprovou o ingresso da Bolívia no Mercosul, bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela também é integrante, mas está suspensa desde 2016. O protocolo de adesão da Bolívia foi assinado em 2015 em Brasília. Em 2017, no governo Michel Temer, foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara. 6 anos depois, dos países do Mercosul, só o Brasil ainda não aprovou a proposta e o prazo acaba em dezembro. O governo defende o ingresso da Bolívia no bloco, o que foi criticado pela oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a adesão não é vantajosa para o Brasil.
Esse protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul é de 2017, governo Michel Temer. Depois, governo Bolsonaro. Em ambos os governos, o parlamento, o executivo, não achou conveniente e vantajoso para o Brasil. No entanto, agora no governo socialista, essa cooperação ela é promessa do presidente Lula e para o atual presidente, entre aspas, Luiz Arce.
Entre os argumentos usados pelo governo para defender o ingresso da Bolívia no Mercosul está o fato de o país vizinho possuir grandes reservas de gás natural e lítio. Além disso, mais de 30 mil brasileiros vivem na Bolívia e os dois países têm uma fronteira comum de quase 3.500 quilômetros. Com a adesão da Bolívia, o Mercosul soma 300 milhões de habitantes, com um produto interno bruto de 3,5 trilhões de dólares. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, diz que o ingresso do país no bloco não tem relação com a ideologia.
Ela vem de 2017, nada alterada nos governos Temer e Bolsonaro. É a entrada de um país no Mercosul, nada mais do que isso. Nós não estamos discutindo que tipo de governo é a Bolívia ou não, ou do Equador ou não. É um acordo que é bom para o Brasil, é ótimo para a economia brasileira. Portanto, não está discussão ideologia aqui.
Desde a assinatura do protocolo em 2015, a Bolívia já faz parte das negociações do Mercosul com outros países ou blocos econômicos, como a União Europeia. O protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT, celebra o investimento de 20 milhões de reais do governo federal na criação de uma nova infraestrutura de rede ótica de comunicações em Alagoas. Segundo o deputado, a Infovia vai proporcionar rede de internet para 15 municípios, beneficiando instituições de ensino, inovação, saúde e cultura.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, presta homenagem ao município de Ijuí, que hoje celebra 133 anos de existência. Ele destaca a história, a diversidade e a pluralidade presentes na cidade e a importância da Universidade Unijuí para a educação da população local e gaúcha em geral.
Márcio Correia, do MDB, demonstra insatisfação com o trabalho das agências reguladoras em Goiás. Ele entende que a ANEEL deveria cobrar da empresa Equatorial que explora o serviço de energia no estado, maior rapidez no atendimento às demandas dos consumidores.
Márcio Correia afirma que a Equatorial não está cumprindo o contrato de concessão. Entre os problemas enfrentados, o congressista aponta má qualidade no fornecimento de energia e limitação da produtividade de Goiás em função da infraestrutura oferecida pela empresa privada.
Transportes.
Ricardo Maia, do MDB, pede que o governo da Bahia invista na recuperação da BA-220, no trecho que liga Cícero Dantas a Pirapiranga. O deputado cobra um asfalto novo com acostamento e acesso aos municípios para dar segurança aos motoristas e levar desenvolvimento à região produtora de grãos.
Luiz Lima, do PL, denuncia a operação feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro na Avenida Brasil para aplicar multas em veículos que trafegavam pela faixa exclusiva, embora o BRT ainda não tenha sido concluído. Ele afirma que a operação foi ilegal porque não cabia a remoção dos carros multados na via e não havia caminhões registrados na ANTT fazendo o reboque dos veículos.
Meio ambiente.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, espera que o presidente Lula vete o projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A congressista argumenta que a defesa da causa indígena é a principal solução para proteger o meio ambiente e enfrentar a crise climática.
Já a Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, chama de inadmissível a teoria de que só os indígenas são capazes de cuidar do meio ambiente. A deputada reitera que o produtor rural também contribui com a proteção ambiental. Ela desafia parlamentares de esquerda a apoiarem quem produz, lembrando que os impostos arrecadados subsidiam a saúde e a educação dos indígenas.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, pede apoio para a criação de uma CPI sobre a demarcação de terras indígenas, que, segundo ele, deve ser abordada como questão de Estado e não de governo. O deputado enfatiza a necessidade de esclarecer problemas causados pelas demarcações e critica a emissão de laudos falsos elaborados por antropólogos militantes.
Trabalho.
Eduardo Veloso, do União do Acre, pede apoio ao projeto de lei de sua autoria que conta em dobro o tempo de serviço dos profissionais da saúde e da segurança pública que atuaram durante a pandemia de Covid-19. Ele destaca a difícil situação que os profissionais enfrentaram, incluindo distúrbios psicológicos e perdas familiares.
Jones Moura, do PSD, convoca os guardas municipais do Rio de Janeiro para participarem das próximas audiências presenciais com representantes da prefeitura. De acordo com o deputado, nesses encontros serão discutidas questões importantes para o fortalecimento da categoria e dos serviços prestados.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a liberação de recursos do Ministério da Saúde para a compra de equipamentos do novo pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, ainda em construção. Ele lembra que, antes desse novo acordo, já haviam sido liberados 110 milhões de reais oriundos de emendas parlamentares de sua autoria.
Uma proposta aprovada na Câmara coloca a produção nacional de fármacos como critério de desempate em licitações. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
A comprovação da produção de fármacos em território brasileiro pode passar a ser critério de desempate em licitações feitas por laboratórios públicos nacionais. A Câmara aprovou o projeto que define a produção nacional como critério de desempate nas licitações quando duas empresas tiverem igualdade de condições nos outros pontos do edital. Pelo texto, a indústria precisará comprovar a fabricação em território nacional e ter um certificado de boas práticas. O fabricante também terá que atender às especificações de qualidade exigidas pelo comprador. Se ainda assim houver empate, avançará na licitação a empresa que comprovar o maior número de etapas de fabricação feitas em território nacional. Uma das autoras, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que o objetivo é incentivar a instalação de mais indústrias de fármacos no país. A proposta foi aprovada em última instância pela Comissão de Constituição e Justiça, onde a relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, salientou a importância da mudança para o desenvolvimento econômico do país e reiterou que o critério de produção nacional só vai valer quando as outras exigências tiverem sido atendidas.
Nós estamos falando de condições de preços, condições de qualidade da proposição que levaram a um empate no processo licitatório. É preciso favorecer a empresa nacional. Não, isso é questão de soberania, de gerar emprego, enfim, de fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza.
O projeto que define a produção nacional como critério de desempate nas licitações feitas por laboratórios farmacêuticos públicos deverá ser avaliado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Relações Exteriores.
A Câmara dos Deputados aprovou 3 acordos internacionais do Brasil com Israel em meio a debates sobre o conflito armado entre os israelenses e o grupo extremista Hamas. O repórter Antônio Vital acompanhou.
Um dos acordos aprovados trata da cooperação entre Brasil e Israel na área de segurança pública, prevenção e combate ao crime organizado. O acordo prevê cooperação entre os dois países em investigações, uso da tecnologia da informação, troca de experiências em situações de crise, além de ações de inteligência. O acordo foi assinado em Jerusalém, em 2019, durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro, mas rendeu discussão no plenário da Câmara. Desde que o Hamas atacou Israel há 10 dias, com execução em massa e sequestro de civis, a oposição cobra do governo Lula a classificação do grupo extremista como terrorista. Por isso, o acordo na área de segurança foi defendido como maneira de dar apoio a Israel, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Não há momento mais oportuno e adequado, senhor presidente, senão este, durante o qual o Estado de Israel, após sofrer um ataque inominável, covarde, de terroristas armados que estupraram mulheres, não há melhor momento para que esta Câmara dos Deputados se pronuncie em um acordo na área de segurança pública para dizer: o Brasil está ao lado do Estado de Israel.
O Brasil condenou os ataques a civis dos dois lados e ratificou a posição favorável a dois estados, o de Israel e o palestino, como forma de acabar com o conflito. O acordo com Israel na área de segurança foi defendido pelo governo e pelo PT. Para o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, a cooperação na área de segurança não tem relação com o conflito.
A bancada do Partido dos Trabalhadores já votou a favor deste acordo na Comissão de Relações Exteriores e nós estamos apenas ratificando a compreensão nossa em torno do conteúdo. Isto aqui não tem nada a ver com o conflito entre a Palestina e Israel, o Hamas ou qualquer outro tipo de extremismo. Nós estamos votando o que está escrito no acordo.
Mas o acordo com Israel sobre segurança pública dividiu a base do governo. O PSOL e o PCdoB se posicionaram contra a aprovação do acordo neste momento, como explicou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Nós não temos nenhum problema com o conteúdo do acordo, até porque ele foi feito muito antes do conflito atual. Como também a OLP, a Autoridade Palestina, nos pediu para votar um PDL que já está aqui há muito tempo sobre o intercâmbio educacional. Nós não propusemos por quê agora, nesse momento? Porque achamos que com duas áreas em conflito, não cabe o parlamento nesse momento se posicionar, porque nós não sabemos os desdobramentos disso.
Além da cooperação na área de segurança pública e combate ao crime organizado, o plenário aprovou outros 2 acordos do Brasil com Israel. Um deles estabelece regras comuns para a aviação civil entre os dois países. O outro prevê que brasileiros e israelenses poderão ter direitos previdenciários, como aposentadoria, se trabalharem em qualquer um dos dois países. Os 3 acordos foram enviados para o Senado e só passam a valer depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Os Estados Unidos vetaram a proposta do Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para tentar acabar com a morte de civis no Oriente Médio e levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. A medida repercutiu entre os deputados.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, se diz decepcionado e frustrado com o veto a um plano que considera equilibrado e que contou com o apoio dos demais integrantes do colegiado. O deputado enfatiza a necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU e rechaça a ideia de que soluções militares podem trazer a paz.
No entendimento de Sargento Gonçalves, do PL Potiguar, Os Estados Unidos vetaram a proposta de uma pausa humanitária na faixa de Gaza porque o texto não garantia o direito de Israel se defender dos ataques terroristas. Ele acrescenta que o governo brasileiro é conhecido por se preocupar mais com os criminosos do que com as pessoas prejudicadas por eles.
General Girão, do PL Potiguar, classifica como vergonhosa a atuação da diplomacia brasileira no Conselho de Segurança da ONU. Ele ressalta que a proposta foi vetada pelos Estados Unidos porque não assegurou o direito de Israel se defender. O deputado ainda acusa o governo Lula de se aproximar de países autoritários e de apoiar o Hamas, ao não reconhecer o grupo como terrorista.
Já Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, entende que o veto dos Estados Unidos contra 12 votos favoráveis à criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza é de uma brutalidade sem precedentes. Ele protesta contra qualquer tentativa de naturalizar bombardeios indiscriminados contra pessoas inocentes e reitera que é inaceitável deixar civis sem acesso à água e à comida.
Em discurso emocionado, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, relata ter visto o vídeo de um estupro coletivo feito por integrantes do Hamas. Para o deputado, as ações brutais do grupo extremista são injustificáveis. Por isso, ele reitera que é preciso reconhecer o Hamas como grupo terrorista e critica o governo brasileiro por negar essa classificação.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também considera deplorável o vídeo de um estupro coletivo atribuído ao Hamas. O parlamentar diz não entender por que o governo federal e seus apoiadores se recusam a classificar o Hamas como grupo terrorista, mesmo após a demonstração de tanta barbárie.
Mas João Daniel, do PT de Sergipe, elogia o presidente Lula por defender o caminho do diálogo e da paz para resolver o conflito no Oriente Médio. O deputado entende que a política imperialista americana e israelense representa uma política de massacre contra o povo palestino.
Zé Neto, do PT da Bahia, condena os ataques do Hamas a Israel, mas avalia que é hora também de o governo israelense entender que do outro lado existem civis palestinos. Ele defende a solução pacífica do conflito e cobra mais responsabilidade das partes envolvidas, lembrando que é preciso criar condições humanitárias para que a paz possa prevalecer no Oriente Médio.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, entende que a leniência do governo brasileiro com os atos terroristas do Hamas apequena a diplomacia do país no cenário internacional. O parlamentar acrescenta que, ao tentar justificar os atos bárbaros, o governo envergonha o Brasil perante o mundo.
Já Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia a atuação da diplomacia brasileira. O deputado observa que, apesar de a proposta do governo Lula ter sido vetada, o país tem se colocado como uma nação que busca a paz e preserva a vida de inocentes. Ele acrescenta que o ataque do Hamas a alvos civis não justifica a reação violenta do governo israelense contra o povo palestino.
Por sua vez, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, acusa o governo brasileiro de apoiar o terrorismo, o narcotráfico e ditadores e, por outro lado, combater a humanidade, a civilização e o Estado de Direito. Para o deputado, o maior inimigo da atual gestão federal é a decência do ser humano.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, rebate as críticas ao governo brasileiro e se diz impressionado com a capacidade de alguns políticos usarem a dor da guerra para benefício eleitoral. O congressista observa que parte da oposição insiste em repetir a mentira de que o Brasil apoia a violência, mesmo depois de o presidente Lula ter condenado os ataques do Hamas.
Capitão Alden, do PL da Bahia, aponta a incoerência da esquerda ao não classificar o Hamas como grupo terrorista com a mesma facilidade com que acusa pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro de terroristas. Segundo ele, enquanto idosos e jovens passam pelo rigor da lei por praticarem vandalismo, a esquerda defende traficantes, homicidas e estupradores.
Por outro lado, Alencar Santana, do PT de São Paulo, elogia a atuação do governo Lula diante do conflito no Oriente Médio. Segundo o deputado, o governo mostrou seu compromisso com a vida quando rapidamente decidiu repatriar os brasileiros que estavam na região. Ele reafirma que o governo brasileiro condena toda a ação terrorista e também os atos violentos do Exército de Israel contra o povo palestino.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, explica que a ONU estabeleceu o direito territorial para Israel e Palestina desde 1947 e que não se pode confundir grupos terroristas com a população de um país. No entanto, o deputado alega que todo Estado tem o direito de reagir após ser atacado.
De acordo com Giovanni Cherini, é praticamente impossível conquistar a paz ao enfrentar um grupo que tem como objetivo o extermínio de uma população. Para ele, se Israel não tivesse um sistema de defesa eficaz, milhares de judeus já teriam perdido a vida com os bombardeios enviados pelos extremistas.
Estarrecido com a guerra no Oriente Médio, Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, defende o fim dos ataques, mas ele observa que o Brasil também não pode se esquecer das tragédias nacionais, como os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho e o incêndio da Boate Kiss.
Para Pedro Aihara, é preciso transformar as memórias dolorosas em justiça, dando resposta às famílias que perderam tragicamente seus entes queridos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.